No oferecimento de pocilga.com.br está no ar mais um VaraCast. E no programa de hoje vamos falar sobre as melhores séries de 2020. Pois é, né? O ano de 2020 foi bem atípico, né? Por causa da Covid-19, e a cultura foi um elemento essencial, né, para garantir a diversão dentro das nossas residências. E sem dúvidas, as séries e também as minisséries de TV foram fundamentais para manter nossa sanidade mental, né? Bom, a equipe de Porcolunista se reuniu, né, e conseguiu definir as melhores séries de 2020. O universo de séries é muito grande, né? Tem diversos serviços de streaming agora disponíveis aqui no Brasil. Mas vamos lá, deixa eu primeiro começar apresentando aqui nossos convidados de hoje. Quem está comigo hoje é Bianca Nascimento, dê seu olá.
Olá, pessoal!
Muito bem, ela agora está no modo econômica.
Está esquentando.
Quem está aqui comigo também é Xaropes, que já se manifestou aí. Diga olá, Xaropes.
Olá, Xaropes.
Muito bem, também está querendo falar pouco, mas então vamos para, por último, a pessoa que vai falar menos aqui nesse programa, Mário Bastos, dê seu olá.
Olá.
Quem vê assim até acha que ele só vai falar olá o programa todo, mas
economizou mais que eu.
ele sabe que o jogo vai ser longo, então já tá se poupando aí para poder conseguir chegar até o final. Mas então, vamos começar aqui nosso bate-papo. São 10 séries, algumas a gente já escreveu e vai ter teus links para quem quiser acessar os nossos textos aí na descrição do programa, mas vamos comentar aqui alguma delas, falar um pouco mais. Vamos começar falando de, essa vai ser um pouco mais rápido, que é The Mandalorian, a segunda temporada, porque a gente já gravou um podcast. Mas como Bianca não participou do podcast, então eu vou pedir para ela falar um pouquinho aí do que ela achou aí do Mandalorian. Conta aí, Bia.
Olha, essa segunda temporada, assim, eu tava achando que ela tava um pouco morna, né? E eu até comentei no nosso grupo, né, em algum momento lá, que eu tava, assim, achando um pouco entediante aquela coisa de episódica do... O Mando vai para um lugar, resolve alguma treta, deixa o bebê na creche, faz outra coisa, e aí, tipo, a história não anda. E eu tava um pouco angustiada com isso, mas o final da série trouxe toda aquela carga afetiva que a gente tem por Star Wars de volta. Nossa, eu vibrei no sofá, foi sensacional, assim, tem muito fanservice. Mas eu acho que a gente tava precisando disso, sabe? A gente tava precisando de um Star Wars de verdade. Eu acho que, não sei se vocês concordam, mas mil vezes melhor do que a gente assistiu aí o encerramento dessa nova trilogia no cinema. Eu vibrei pra caramba, sabe? E a relação de... E eu acho que, tipo, mais uma vez Star Wars traz com tanta... Com tanta sensibilidade a essa relação de pai e filho, né? Essas histórias que sempre... Eles repetem os arcos, assim, são muito semelhantes, mas a gente fica sempre amado do mesmo jeito. É incrível, gostei. E agora eu só não acho que possa ter muito futuro, não. Eu não fiquei com tanta vontade de assistir uma terceira temporada, porque, né, enfim, acho que não vamos ter o nossa estrela.
Sim,
principal.
A gente comentou isso lá no podcast, né, sobre o Mandalorian, comentando essas possibilidades do que é que pode vir, se vai valer a pena ou não.
Informação nova que eu li notícia esses dias, que eles começaram já a gravar a terceira temporada, antes da data prevista, e que Pedro Pascal comentou que essa terceira temporada vai ter saltos de tempo.
Olha aí.
E, inclusive, Mário, eu, quando ouvi o podcast sobre Mandalorian, eu tipo, explodi a cabeça com aquela sua teoria do que pode ser, o que pode vir a encaixar nesse universo mais pra frente com The Mandalorian, porque ele meio que abriu algumas portas aí, possibilidades, né?
É, sim, com certeza, né? Com o serviço de streaming aí da Disney, depois que eles anunciaram aí 500 séries de Star Wars, 200 séries de da Marvel, então...
Eu nem acredito, Marvel, pode... velho. Toda vez a Disney, a Lucasfilm, né, na verdade, né, anunciou um monte de coisa de Star Wars. Tinha um filme aí de... Os caras de Game of Thrones que ia sair. Tinha um filme aí de o próprio filme de Rian Johnson, que não disseram que cancelou, mas já deve ter sido cancelado. É uma porrada de coisa que esses caras iam fazer. Tinha um filme de Boba Fett, e, bom, aparentemente virou a série.
É, exatamente.
Mas era toda diferente o filme. O filme ia ser com aquele... O cara que dirigiu... Que dirigiu agora Novos Mutantes, né?
Sim.
Também não foi um filme muito bom.
Muito bem, muito bem. Vamos continuar aqui com... O próximo da lista é o Gambito da Rainha. Ou é Gambito? Alguém sabe me dizer?
É Gambito.
É Gambito. O correto é Gambito no Brasil.
É, isso aí.
Se você ler Gambito, você tá lendo errado.
Eu só lembro minha avó. Minha avó, esses Gambito dessa menina, perna seca.
Muito bem, a minissérie da Netflix, que é estrelada pela Anya Taylor-Joy, que mostra a jogadora de xadrez. Tem um texto meu na Pocilga sobre a série. É uma série que... Série não, né? Uma minissérie que eu gostei bastante. Só achei o desfecho um pouco, entre aspas, fantasioso demais, assim, querendo dar um final feliz. E que resolve magicamente os conflitos da personagem. Mas enfim, vamos falar um pouco sobre essa série. Vou passar a palavra novamente para Bianca para começar os trabalhos e depois vocês complementam. Bianca, comece aí dizendo quais suas impressões sobre a série.
Eu acho que, tipo, se provou, né, um dos maiores sucessos da Netflix, não só do ano, mas de todos os tempos, né? Ela ficou entre as mais assistidas. E não por acaso, porque ela tem uma jornadinha ali do herói muito bem construída, né? E por ser uma protagonista feminina, por se tratar de um, né, de um esporte, um jogo, sabe, que poucas pessoas têm o domínio mesmo e que tem toda uma ciência por trás. Eu mesma, sempre a vida inteira, quis aprender a jogar xadrez, mas nunca consegui. É, não sou autodidata, lógico, mas você vê ali como que a série tem o poder, né, de inspirar, que a gente viu depois várias estatísticas falando que várias pessoas começaram a procurar cursos para aprender xadrez, comprar jogos de xadrez, comprar livros. Então, assim, isso despertou interesse muito mais por conta da série, o que é bom, porque a gente tem pouquíssimas mulheres nesse esporte. Então, eu acho que a série tem esse... Ela presta esse serviço, né? De desmistificar um esporte que é muito de elite, é muito classificado como... Nossa, a pessoa tem que ter, tipo, uma genialidade. E, na verdade, tem... Por trás da tal genialidade, também tem uma série de problemas emocionais envolvidos com a personagem, que torna ali toda aquela história muito interessante.
Uhum.
E... Eu acho que o protagonismo, a atriz, né, a Anya Taylor-Joy, ela é tipo, ela carrega muito bem, ela construiu, assim, uma delicadeza, sabe, o personagem, assim, ela consegue transitar entre o drama um pouco, assim, e ela faz, assim, uma... ela transmite um carisma, sabe? Eu gostei muito. Eu acho que essa menina tem um potencial, assim, cabuloso, sabe? E ela tá só começando a mostrar o que ela é capaz.
E se me permite a parte aqui, estou discordando bastante de Ramon. Pra mim, essa série tem zero defeitos, entendeu? A série maravilhosa, aquilo que a gente tava precisando ver. Final feliz, sim, né? A atriz Anya Taylor-Joy é fantástica, inclusive tem um filme dela na Netflix, quem quiser assistir. Eu acho que o nome em português, eu não sei se ficou Puro Sangue, mas é Thoroughbreds. São duas adolescentes que têm uma coisa em comum. Anya Taylor-Joy é amiga de uma menina, essa menina tem um padrasto, e as duas odeiam esse padrasto dela. Então elas decidem...
É porque Ramon tem birra com ela, porque ela tá em Fragmentado, né?
Também tem isso também. Então, quem...
Ela é a melhor coisa de Fragmentado, ela já tinha mostrado talento em A Bruxa, que ela...
Você tá mentindo. Ela tá em Novos Mutantes também, que a gente acabou de falar aqui.
Sim, também é um dos destaques do filme.
É isso, eu tô tentando terminar, mas assim, quem gostou...
Não vou deixar não, porra!
Não, é isso, quem gostou, assista, o filme tá na Netflix, é bem legalzinho. Aqueles filmes nota 7, assim, pra assistir.
Qual que é o nome? Repita aí, por favor.
É Thoroughbreds. É, acho que é Puro Sangue. Eu não sei se em português tá. Thoroughbreds. Thoroughbreds.
Muito bem, muito bem. Vamos continuar então, vamos para a próxima série, para não se prolongar demais. Vamos para a próxima série, é Better Call Saul. Nosso porcolunista aí, Mário Baixas, escreveu um texto. Então, Mário, comece aí falando, resuma aí seu texto em uma frase.
Leia meu texto na postagem.
Isso aí.
Tô com preguiça de falar, então segue o link, né? Não, olha, Better Call Saul tá caminhando pra ser talvez melhor do que Breaking Bad. O personagem, o Jimmy, que na verdade agora já podemos chamar ele de Saul, ele é um personagem que eu acho muito mais interessante, muito mais carismático. É um personagem que, por mim, eu passaria ainda um bom tempo vendo essa história dele. Mas essa quinta temporada mostrou que, na verdade, talvez a grande protagonista da série não seja o Saul, mas sim a Kim Wexler, né? Interpretada pela Rhea Seehorn, que é uma atriz também fantástica.
Muito boa. Tá, ela, muito boa
isso, né? Todos os momentos que ela aparece, ela rouba a cena. Depois que o irmão dele, o personagem, saiu da série, eu achei que talvez pudesse cair um pouco, mas ela ganhou esse protagonismo e a série continua assim, mantendo um alto nível. O criador, Vince Gilligan, continua mantendo esse ritmo de contando a história lentamente, no ritmo dele. Tem muita gente que não gosta disso, acho que a série é um pouco arrastada, nada acontece. Mas essa quinta temporada tem uns episódios fantásticos, tipo o episódio que Saul fica preso lá no deserto junto com o Mike.
Muito
é
bom,
sensacional. Né? Tem, eu acho, no último episódio que tem ele chega lá, né, pra dar uma bronca no Saul pra tirar satisfação, e ela dá uma, usando uma expressão bem baiana, uma comida de rabo nele, que é sensacional. Mas vocês aí, quem também assistiu, Mario, Xaropes, comentem mais aí.
Fala aí, Xarope.
Eu acredito que Better Call Saul realmente tem tudo pra ser... Tá sendo melhor do que Breaking Bad em muitos aspectos. Mas eu duvido que faça o mesmo sucesso, justamente por conta do que você disse, né? Porque Breaking Bad foi uma coisa mais... foi mais pop, assim, eu acho, né? Better Call Saul é uma coisa mais... Mas de quem gostou de Breaking Bad, foi atrás, entendeu? Dificilmente alguém que não assistiu Breaking Bad. Dá pra assistir a série tranquilamente sem ver Breaking Bad, mas dificilmente quem não assistiu Breaking Bad vai assistir Better Call Saul. Então, acabou ficando meio nicho, né? Mas eu concordo, eu acho que é uma das melhores séries que tem na atualidade, né? Pra mim, ali poderia ser facilmente escolhida entre como a melhor série de 2020, na minha opinião. Então, pra mim, imperdível, cara. Atuações fodas, personagens fodas, né? As histórias, os arcos que são construídos, assim. As mini jornadas que surgem, né? Porra, essa é fantástico.
É o que você comentou do Breaking Bad ser mais pop. Na verdade, o sucesso de Breaking Bad foi surgindo aos poucos, né? A cada temporada ia ganhando mais fãs, e a temporada que é a mais famosa é a última, né? Tanto que eles prolongaram, dividiram a temporada em duas, né? Tem 16 episódios, então tem tipo a primeira parte, tem 8, depois tem o complemento com mais 8. E que se dependesse do protagonista eles estavam fazendo até hoje, né? Mas o vice-Gilligan bateu o pé e quis terminar o negócio. Mas ele tá provando aí com Better Call Saul que ele ainda tinha mais esse ás na manga aí.
Eu acho que, na verdade, o vice-Gilligan ele se sofisticou muito, atualmente fazendo Breaking Bad. O que, e também ele já tinha um outro cacife, né? O que deu pra ele condições de fazer uma série. Ele tem essa vantagem, ele sabe o que vai acontecer com o personagem dele, porque já aconteceu, de certa forma.
Uhum.
E aí ele consegue trabalhar muito bem isso, né? A gente tava comentando mais cedo aqui que eu tô vendo Suits, né? E tem um texto até na Pocilga de Suits, que uma antiga colaboradora nossa escreveu. E que o pessoal, hoje mais não, né? Porque teve 9 temporadas, mas na época era um sucesso, todo mundo falava Suits, Suits, Suits. E como eu não me considero mais advogado, mas como eu me formei em direito, advoguei durante muito tempo. Ah, você tem que assistir Suits, tem que assistir Suits, é uma série de advogado, inclusive colegas falando. Eu tava comentando com vocês, não tem quase nada de direito em Suits. Better Call Saul tem muito mais coisa de direito do que fazendo as coisas. Mas muito. Do que, se tiver um nicho, série de advogados, Better Call Saul é assim, tá na estratosfera e Suits tá assim, a uns 100 metros do chão.
Por isso que Suits faz sucesso, porque a advocacia é chato pra caralho.
É, mas nem tem tanto assim, né?
Tum, 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 tum. Varaca! Próxima série da nossa lista é The Boys, da Amazon Prime, que agora em 2020 teve a sua segunda temporada. A série que é baseada nos quadrinhos de Garth Ennis e que, resumindo, seria tipo mostrar como seria se os super-heróis existissem no mundo real. Que é pra mostrar que, na verdade, com o capitalismo e coisas do tipo, os super-heróis seriam figuras extremamente escrotas, né? Não sei se teria uma palavra melhor pra definir isso. Essa segunda temporada, tem gente que gostou mais, tem gente que gostou menos. Como eu não tinha assistido a primeira temporada quando ela foi exibida, eu só assisti ela agora, então eu assisti meio na sequência, assisti a primeira e logo depois comecei a assistir a segunda, então eu não consegui sentir assim muita diferença de uma para outra, porque eu assisti meio na sequência. Mas o início da segunda temporada, a birra lá entre Billy Butcher e o Huey, me irritou um pouco. Eu achei meio cansativo aquele um bancando um machão, eu já tava de saco cheio daquilo. Mas todas as histórias secundárias ao redor, né, principalmente o protagonista, talvez, pra mim, o protagonista é o Homelander, apesar do Billy Butcher, na prática...
E o cara rouba a cena. O cara rouba a cena, né? Nessa temporada, principalmente. Ó.
Sim, ele é o que tem o arco mais interessante, né? Que você vê ali claramente que os problemas emocionais dele e o fato dele ser super, o quanto isso afeta, né? E quando ele se junta lá com a Tempesta, eu não sei como é a tradução, não lembro.
Stormfront.
Stormfront. Que aí vira. Eles usam aquele esquema do discurso do ódio, de é melhor você ter poucas pessoas, mas com fazendo muito barulho, você ter um exército, do que você ter um índice de aprovação muito alto. E a gente vê que isso, na prática, muitos políticos colocaram em prática, né? Como o nosso presidente. E também como o agora, felizmente, ex-presidente Donald Trump. Mas você, Mário, já que você já se manifestou, conte aí o que é que... Você leu os quadrinhos? Conte aí o que é que você acha.
Não li os quadrinhos, não. Apesar de eu conhecer Garth Ennis. Tem um amigo meu que leu, que fala que é muito mais brutal, né? É porque Garth Ennis tem essa pegada de fazer um quadrinho, assim, no limite do que o mainstream pode aguentar, né? É claro que tem coisa bem pior do que essas coisas que a gente vê em quadrinhos, né? Mas o Garth Ennis tem essa coisa aí de sempre trabalhar com essas coisas mais escatológicas, bizarras, pra putaria, palavrão. Ele vai, né, no limite, assim. Pra quem já leu Preacher sabe muito bem. Mas ele escreve muito bem também, tem isso, né? É, esse amigo meu que leu diz que gosta, tá gostando mais da série, porque o negócio do quadril é um negócio de ser exagerado mesmo.
Eu ia falar isso. Eu cheguei a ler um dos quadrinhos de The Boys e não gostei não, cara. A série é muito melhor. A série é muito melhor, né?
O que ele quer é fazer uma sacanagem com o quadril de super-heróis, entendeu? Mostrar, ó, se esses caras fossem assim, ele é tipo assim, é tipo o Watchmen dele, né? Se fossem assim, esses caras no mundo de hoje ia ser um bando de filha da puta mesmo, entendeu? E é isso.
Próxima temporada promete ser mais né, escrachada ainda. Que eles falaram que vai ter uma cena aí que
isso.
É inspirada no quadrinhos, que é um grande surubão numa ilha, né?
É.
Não é Noronha?
Pois é. Eu pensei que ia ser agora, nessa segunda. O que eu achei, a primeira temporada ela é mais intensa, né? Tem aquela cena dele pegando o bebê, de Billy Butcher pegando o bebê, ela tem um ritmo mais legal. Agora, essa segunda temporada eu achei mais bem escrita. Os personagens são mais bem escritos, eles dão mais tempo para construir o negócio das relações, como você falou, tanto de Homelander. Tem uma coisa, tem uma participação especial de um ator que eu adoro, que é John Logan, que é que fazia Fringe, que é o pai de Billy Butcher. Adoro aquele ator. Eu falei assim, pô, espero que ele volte. Tava esperando que aproveitasse ele melhor. Não tem nome nem John Logan, eu tô confundindo. Mas ele é um ator excelente. E que
mas o ator de Homeland, ele roubou toda.
Ah, é, não.
Toda ele... Costas. Ele ganhou até prêmio, né, agora recentemente de
Critics' Choice. Não sabia, não. É Anthony Starr, né? O nome dele.
Ele ganhou aí de melhor ator de série e tal. Ganhou uns 3 prêmios, ou 2, sei lá, por conta de The Boys.
E você, Bianca, você achou que a série melhorou, continuou no mesmo na segunda temporada? Que até nessa segunda temporada, principalmente no final, tem o protagonismo feminino, né, que rouba a cena dos homens. O último episódio é muito legal por causa disso. O que, é que você achou?
Eu amei a Tempesta, eu acho que foi um acréscimo genial essa temporada. Nossa, eu curti mais, eu acho que até curti mais do que a primeira, assim, acho que literalmente começou a explodir cabeças, assim. Eu acho que... Não, eles são mais destemidos, né, de... Acho que na primeira temporada eles ficaram um pouco tateando o território para ver até onde que a gente pode ir com essa série. E agora eles já estão sabendo que o público já aceitou as cenas mais, assim, bizarras, né? Aquela do Pintozinho agarrando o homem, o Pinto gigantesco, aquilo lá. Aí eu fiquei imaginando se eles fizeram isso, que eles não vão fazer no Surubão, né? Então, assim, eu já tô... que vai ser um pouco mais agressiva, passiva-agressiva a terceira temporada, e a gente tá gostando, podem continuar.
Então vamos prosseguir aqui, já estamos chegando aqui na metade da nossa lista. Vamos agora chegar no mundo da realeza da Inglaterra. Vamos falar sobre The Crown, quarta temporada, que eu não assisti, mas me disseram que é muito bom. Tem texto aí de Mário Bastos, na Pocilga, série da Netflix, que é criada pelo Peter Morgan, né? O mesmo diretor de A Rainha. Confere, produção.
Diretor não, mesmo roteirista.
Ah, é o roteirista, achava que era o diretor. Muito bem, então vamos começar aí, Bianca. Já que Mário escreveu o texto, conte aí suas impressões sobre as, entre aspas, aventuras da família real britânica.
Essa mais recente temporada, ela ficou mais... Sei lá, ela caiu mais no gosto, assim, popular, digamos assim, porque The Crown é uma série meio que, tipo, tem muito fã, muita gente que acompanha, mas não é assim que pega, assim, no gosto, tipo, Gambito da Rainha, todo mundo geral, vamos ver, entendeu? Tipo, não, eu acho que ela é mais... É como ela tá se aproximando mais do passado recente, as pessoas são, eu acho que tem mais gente se interessando e tá ficando mais... pra mim, inclusive, né, porque, tipo, eu tenho um pouco mais do conhecimento dessa história, e que desperta mais a curiosidade das pessoas, que é a história que quando começa, entra a princesa Diana no rolê, né? Aí tem um filme dela agora, né? E eu achei muito interessante que eles não tiveram muito medo de tocar ali naquelas feridas em relação a princesa.
Agora, especificamente a relação, essa coisa da relação de Charles e Diana sofreu muitas críticas, né? Como foi mostrada, né? Eu fiquei até surpreso, porque Peter Morgan, ele é um autor que já trabalha próximo à família real durante há muitos anos, né? E esses caras, para escrever, eles têm acesso direto, né?
Sim.
Não a família, né? Mas a pessoa que cuida da família, né? Que você vê na série que tem um escritório só para isso, né? E esses caras têm acesso a essas informações. Então, assim, sempre, eu não sei, eu tenho minhas dúvidas se ele costuma ser bem fiel. Tenho minhas dúvidas se ele se ele errou tanto, ou se o príncipe, os filhos da Anne ficaram meio, né, chateados.
Eu acho que se eles estão chateados é porque tá certo. Então, assim,
pois é, eu também suspeito, concordo.
A chance deles serem os machos errados do rolê é muito grande. Então, assim, eu prefiro concordar com o que tá rolando aí, né, o que eles mostraram na série, assim. Humanizaram muito a Margaret Thatcher, que pra mim também era uma personalidade, assim, da história muito... Ai, velho, tipo, que escrota do neoliberalismo e tal, não sei o quê, tipo, mulher escrota do caralho. Aí, tipo, a atriz humanizou a Margaret Thatcher de um tanto, assim, que eu fiquei, cara, essa atriz, ela é muito foda, e foi a melhor escolha que eles puderam fazer.
Então, a gente Scully. A gente Scully.
Sim.
A gente Scully.
É, do... e aí, tipo, ela e a Lady Di foram as principais protagonistas dessa temporada, e eu acho que por isso deu uma bombada, assim, na série. Eu percebi que ela ficou até um pouco mais popular do que das outras temporadas. Agora, isso tirou um pouco do brilho da Olivia Colman, né, que faz a rainha. Eu achei que a jornada da rainha em si ficou um pouco assim, não sei, Mário, o que, que você achou? Ficou um pouco assim, mais de...
não teve um arco bom pra ela, né, nessa temporada.
Ela ficou mais de coadjuvante, eu acho, né?
Foi. E até, focou mais em Charles e Diana, né?
Isso, e até a história da Margaret, ela que sempre a gente estava acompanhando desde o início, que também, tipo, não é uma coisa muito de conhecimento público, assim, pelo menos eu mal conhecia o que tinha acontecido com a... que ela tinha uma irmã e que a irmã tinha todos aqueles problemas e tal. Então, tipo, aquela história me interessou muito, mas eles não tiveram muito tempo de desenvolver. Eu acho que ficou bem corrida, assim, em alguns aspectos, né?
Tem um episódio que é muito bom, que você percebe que eles constroem toda a tensão entre Margaret Thatcher e Elizabeth ao longo da série, pra explorar esse episódio, que é o episódio do 1 contra 80, se eu não me engano, que é o nome do episódio, que é episódio que eles tentam convencer Margaret Thatcher a assinar um acordo lá, né, pra contra o apartheid, contra a política de apartheid na África do Sul, né, uma moção. E ela não quer ficar... Isso, quer ficar botando... E Elizabeth tentando, de algum jeito, conseguir que ela assine, né? Aquele episódio, eu acho que é o mais interessante que tem, né? Que coloca as duas frente a frente. Nessa questão, mais interessante no sentido do arco, né? De Elizabeth, né? Mas, realmente, toda vez que Gillian Anderson entra na em cena, ela rouba a cena, né? Ela se transforma. Ela se transforma, ela é uma mulher lindíssima, Guilherme. Ela se torna parece uma bruxa, né? Uma reggae, né? Aquela coisa toda. Ela fica curvada, toda fala estranho. É um negócio. E a série tem uma posição política bem clara, né? De detonar as políticas de Margaret Thatcher, né? O povinho liberal brasileiro não deve ter gostado muito, não. Mas o tem aquele episódio também do que o maluquinho invade o quarto dela, que também é dentro dessa pegada política.
Aquele episódio é o melhor pra mim. Eu fiquei, é sensacional. Aquela história é tão ponto fora da curva que foi genial eles terem colocado isso na série.
É. É, e você vê bem a posição política nesses episódios, né? Eles estão tentando mostrar como é que foi o desmantelamento do welfare state na Grã-Bretanha e como isso afetou diretamente a vida dos ingleses, a vida de pessoas, né? Destruíram a vida de um monte de gente. Tem outro filme que trata disso, que a gente assistiu quando a gente era jovem, mas que a gente não se focava nisso, que é Hot Stuff, né? Tudo ou Nada. Que vai... Aqueles homens fazendo striptease é porque eles não têm trabalho, né? Acabou, as fábricas começam a fechar e tal.
Sim.
É um filme que tem esse contexto político. É.
Muito bem, muito bem. Então, vocês já brilharam aí falando da família real. Então, vamos seguir agora para nossa próxima série. Vamos convocar agora nosso especialista aí em séries de ficção científica, o cara assiste tudo. Então vamos falar agora sobre Contos do Loop, que está disponível aí na Amazon Prime Video. E com a palavra, o senhor Xaropes, ele escreveu um texto lá para Pocilga, vai ficar falar um pouco, depois Mário Bastos comenta. Fala aí, Xaropes.
Olha, velho, Contos do Loop, eu assisti logo no iniciozinho aí do ano de 2020. Mais ou menos ali, quando tava começando a pandemia, foi quando eu assisti. É uma série fantástica, velho. Uma série para quem ama ficção científica, ainda mais quem sempre gostou de ficção científica. É uma série que tá ali escondidinha na Amazon Prime, mas quem assistir não vai se arrepender. A série foi baseada numas obras de arte que um artista sueco fez algumas pinturas, né? Misturando cenários antigos e bucólicos, com um pouco de robôs, naves e essas coisas. Então a série foi criada a partir daí, né? A sinopse básica é uma cidade que vive em torno de um grupo que está pesquisando o loop, né? Tem tipo uma esfera, tem um laboratório subterrâneo, tem tipo uma esfera. E aí, através dela, a gente vai brincar de viagem no tempo, vai brincar com vários elementos da ficção científica, não só robôs, né? Troca de corpo e tal. Então, Mário Baixo, pode me contar aí. Cada episódio é como se fosse uma série antológica, apesar de que tem uma história principal que se
segue. Tem uma historinha que amarra todos.
Que amarra tudo. Então, assim, uma série fantástica, né? Tem. Enfim, Mário Baixo, já falei demais. Leia o meu texto na Possilga.
Isso aí. O nome do artista que eu não sabia que existia é Simon Stalenhag. Realmente a arte dele é muito bonita e aí inspirou o criador, que é o Nathaniel Halpern, e ele foi e fez a série, né? E a série tem também Jude Foster como uma das produtoras executivas, diretora. Ela dirige, acho que ela dirige os dois últimos episódios, um negócio desse.
O último eu tenho certeza, não lembro se é o penúltimo também.
É, o último com certeza. E, porra, é ficção científica de verdade, né? A gente é fã de Star Wars, mas Star Wars não é ficção científica. Star Wars é outra coisa. É ficção científica de verdade, é uma série que pega e vai tratar de várias questões assim, dentro de um contexto de ficção, né, que trabalha com esses elementos científicos muito loucos e agora é extremamente humana. Você não vai ver nessa série, é um drama, são pessoas que têm sua vida tocada por coisas extraordinárias, mas a vida segue numa boa, entendeu? Tá aí, vamos lá, né? Tem uns robôs andando ali no mato, e ninguém sabe direito de onde vem os robôs, mas, né? E eu imagino que se acontecesse na vida real isso, mas seria mais ou menos assim que as pessoas se acostumam com qualquer coisa, né? Começa a aparecer as coisas, os robôs que ficam aí e tal. Vamos pegar aqui. Né?
Vamos chamar um carro aqui pelo celular e andar com um estranho pela rua aí, tá de boa.
É assim, mas assim, tem um elenco muito bom, tem Jonathan Pryce, que sempre vale a pena ver qualquer coisa com Jonathan Pryce. Tem Rebecca Hall, que eu gosto muito dela. Queria ver mais coisas com ela. Tem um elenco muito bom, e como o Márcio falou, cada episódio foca em um dos personagens. Na verdade, a história é de uma família, né? Que essa família, digamos, o patriarca da família, que é o personagem de Jonathan Pryce, ele é o diretor do instituto que pesquisa o loop, né? E a mãe é uma cientista, que é a personagem de Rebecca Hall. A mãe, que ela é nora do personagem do Jonathan Pryce. E assim, cada um tem alguma coisa, assim, alguma situação extraordinária, né, que envolve eles na vida dele, relacionados ao Luke. E não se explica nada, tá? Quem for assistindo esperando explicação, não é esse tipo de série. É uma série que é pra focar, né, nesses dramas humanos dentro dessas situações extraordinárias. Agora é de um lirismo e a trilha sonora de Philip Glass.
Isso que eu ia esquecer, cara. Como é que eu ia esquecer, Mário Pacheco?
Pois é.
Eu ouço essa trilha sonora até hoje, pelo menos uma vez na semana, pra trabalhar.
Maravilhoso, maravilhoso.
Pode procurar.
Quem conhece o trabalho de Philip Glass? Sim. É uma das melhores trilhas que Philip Glass já fez. Olha que coisa lindíssima dele.
Até me arrepiei.
É maravilhoso. É, a série é toda boa, velho. Assim, é maravilhosa. Precisa ser vista, assistida assim e tal. Você curte Black Mirror? Melhor que Black Mirror. Você curte. Claro que a pegada é um pouco diferente, né? Mas, assim, pense em qualquer série de ficção científica que você gosta, assim. Ela tá no nível, se não for melhor. E é como o Márcio falou, é uma pérola perdida ali, né? A gente tava conversando agora, Bianca, antes de começar, Bianca, o que é isso? Contos do... Ninguém não se comenta muito, né? Mas você começa a ver, aquilo vai envolvendo você. E é maravilhoso. E pelo que eu percebi, não foi cancelado ainda, né? Deve ter uma segunda temporada ainda aí. Nem precisava, né? Mas... Pela estrutura que a série tem, vale a pena, né? Se continuar nesse nível, vale a pena.
É isso.
Pois é, né? O universo de... Como eu falei lá no início do programa, né? O universo de séries disponíveis para assistir é quase infinito, né? Pela quantidade de serviços de streaming, TV agora, por assinatura...
Eu lembrei agora, Ramon, de uma pequena curiosidade. Né?
Olha, traz aí a informação, Mário Bastos.
Antes de sair, ó, não sei se o Márcio sabe disso, não sei se você já tinha comentado com ele. Antes de sair a série, já tinha um RPG de Contos do Loop.
Depois você me contou.
As pinturas do cara inspiraram também um jogo de RPG. Nunca joguei esse jogo, mas quem já jogou disse que é legal.
Isso mesmo.
Ela tá aqui na minha lista pra assistir. Vou deixar ela guardadinha, que se sobrar tempo, né? Porque a gente assiste tanta coisa e em loop. Mas... Já que a gente tava falando aí da diversidade de serviços de streaming, vamos falar de um outro serviço que a gente ainda não comentou, que é o da Apple, que tem também algumas coisas interessantes e que tá correndo por fora aí no mercado de streaming. Seu diferencial, talvez o mesmo que é da Amazon, é o valor, que é razoavelmente barato, né? Mas vamos falar aqui da série Servants, que é criada por M. Night Shyamalan. É uma série de terror, eu acho, né? Não assisti. Então, com a palavra aí, você, Xarops, comece aí depois. Quem mais que tiver assistido? Acho que todo mundo assistiu, só eu que não assisti, né? Comentem aí, evitem dar muitos spoilers, que eu vou ver se eu assisto.
Zero spoilers. Só vou primeiro agradecer ao senhor Antônio Mário Bastos por ter me recomendado essa série. Uma das melhores séries que eu assisti. Na verdade, ela começou em 2019, né? Mas ela acabou terminando em 2020, por isso que ela tá aqui, né? Ela teve 3 episódios ou 4 em 2019. Então, Servant é uma série fantástica, é uma série de terror, e tem todo tipo de terror, até fazendo comida você se assusta também, às vezes. Quando o cara, a série envolve um casal, né, e o cara é tipo um daqueles cozinheiros gourmet, super, né, cozinha quântica, aquelas coisas meio...
É uma parada dessa.
Parada quântica. Flocos de neve... Então, até quando o cara tá cozinhando, né, cortando algum bicho, alguma coisa, a série é terror, né? E assim, é basicamente um casal que sofreu a perda do filho, né? Perderam o filho precocemente. E aí eles contratam uma babá pra tomar conta do menino, que é um boneco, na verdade. Aqueles crianças de bonecos que trouxeram pra...
Bebê reborn. Bebê reborn é muito assustador. E eu acho que foi bem.
Caralho, é foda, velho. A série é assustadora, velho. A menina, obviamente, a babá é estranha. E, assim, coisas estranhas acontecem, coisas mágicas acontecem. E, além disso, tem atuações fodas, né? Tem aquele Topping Grace, esqueci o nome do sacana, mas tem o querido Rupert Grint, né? O nosso, o nosso ruivinho do Harry Potter. Então, assim, uma série incrível. Mário Baixo, continue aí.
Não, só fazer um comentário que quem me chamou a atenção pra essa série foi Bianca. Acho que Bianca, a gente foi quem viu primeiro, comentou assim, ah, você já viu essa série nova de Shyamalan? Eu já tinha ouvido falar dela, que afinal Shyamalan é Shyamalan, né?
O Ramon também foi chateado com ele.
E aí foi conferir, eu tava meio com o pé atrás também, Bianca, porque teve uma outra série dele, que era uma série que se passava numa cidadezinha e tal, eu não vou dar spoiler da série, mas é alguma coisa...
Eu lembro o nome da série, como você vai dar spoiler?
Mas é porque eu não posso... Eu ia falar o que é que a série é sobre, mas aí dava spoiler. Mas eu não sei o que lá. Não sei o que lá, Pines, um negócio desse. Enfim, e a série, a primeira temporada é legal, a segunda é horrível. Bianca comentou, falou, ah, vou perder tempo com essa bosta.
Aí e quando eu fui ver... né? Tipo, uns episódios de 30 minutos.
É quando eu fui ver o primeiro episódio, 30 minutos, mas 30 minutos cansativo, velho, porque você fica tenso. Exatamente. Você fica tenso, o negócio, você é uma tensão
da porra. É bastante, né? Total.
É bom. Terror da melhor qualidade.
Até quando aparece só o sapato, o cara com o sapato sujo em casa, só isso, né? E você vê, caralho, é foda, velho, é sério.
Quando entra uma farpa no dedo, meu Deus, gente.
Não, é ele na melhor forma dele. O esquema de suspense ali é esquema sexto sentido. Você fica tenso.
Ele faz uma adega super foda que o cara tem no subsolo da casa, fica um lugar assustador. Gente,
É como o Márcio falou, o cara é sem brincadeira. O cara fazendo comida, você fica nervoso. Fica nervoso. E aquela atriz que faz a mulher, a mãe, a repórter, tem a maior cara de louca. A mulher fica com a cara de alucinada, assim, às vezes.
Ela fica pior, viu? Segunda temporada e assistam.
Nossa.
Pior.
A segunda temporada tá aí. A série que eu tava tentando lembrar o nome é Wayward Pines. Primeira temporada é boa.
Já ouvi falar, mas...
Acho que a segunda ficou horrível.
Acho que essa série aí passou na Fox aqui no Brasil. Não sei se é da Fox, mas aqui no Brasil passou na Fox.
Agora está.
Resumindo, então, Servant é terror culinário. Muito bem. Também tá aqui na minha lista pra assistir.
Não, assista de novo.
Não, eu vou assistir no horário do almoço.
Olha, essa série não é pra ver no almoço, não. Existe uma categoria, né? Eu achei tão engraçado que outro dia eu vi isso no Twitter, né? Categoria séries pra almoçar. Aí o que gosta, né? Ele vê, tipo, umas animações, aí vê. A gente tava tentando assistir Clone Wars também na hora do almoço, mas tem que ser uma coisa suave, Ramon. Não põe isso, não, que você não vai comer.
Não. Não, aqui em casa a gente chama as séries pra comer, são geralmente sitcoms. A gente tá assistindo, tipo, Brooklyn Nine-Nine, assistiu The Office, How I Met Your Mother. A gente assiste esse tipo de coisa, mas ultimamente no almoço tenho assistido coisas que não são necessariamente... Que poderia ser classificado como série de almoço, né? Assistir
é um
coisa...
pornô que tu tá vendo sozinho em casa.
Seguindo aqui com a nossa lista, temos aqui outra minissérie da Netflix, também com a protagonista feminina, Nada Ortodoxa. Ficou esse trocadilho cretino, mas, senhor Xarops, conte aí pra gente sobre essa série, por que que entrou na sua lista.
Mande. Cara, essa minissérie foi... Ela começou pra mim igual começou o Gambito da Rainha lá, porque foi uma série que eu falei, ah, essa série aí não vai dar em nada, mas a minissérie. Mas quando você começa a assistir, você fica totalmente envolvido, né? A série é baseada... num livro que foi escrito por uma pessoa, e esse livro é baseado na vida real dela mesmo. Não é 100% a vida real dela, né? As coisas foram mudadas, mas...
Nunca, né?
Mas tem muita coisa a ver, né? E a série tem uma atriz, mais uma atriz fantástica, né? É Shira Haas, eu acho o nome dela, né? Que faz a Esther Chapin.
Isso.
Uhum. Então, assim, é fantástico porque mostra a menina que tá ali envolto, né, nos costumes e tradições da família judia, né? Só que eles são ortodoxos. E ela cai pro mundo, né, man? E aí quando cai pro mundo já era, brother. Não volta mais. Então, essa série muito bonita, sabe? É uma série muito legal de se assistir. Você sofre um pouquinho na série, mas é uma daquelas séries, né? Ao contrário do que Ramon gosta, né? Que aquece o coração, né? Ramon gosta de tristeza. Mas assim, assim, não está entre top 5 das minhas melhores séries, mas com certeza merece bastante estar no top 10 aqui. Né? Pelo menos esse top 10 da gente foi feito mais assim, as séries que todo mundo assistiu e gostou e foram as mais lembradas. Então essa Nada Ortodoxa aqui merece sim um lugar de destaque. Eu adorei.
Muito bem, vamos para a próxima série. Voltamos para Netflix. E agora temos acho que é a única das nossas séries que estão aqui na lista, que é uma minissérie documental, que é The Last Dance, que não é sobre não é sobre dançarinos, mas sim sobre o time de basquete do Chicago Bulls, de Michael Jordan. Poderia ser definido de maneira rasteira como uma minissérie sobre o Michael Jordan, mas essa produção que é da ESPN, que foi no resto do mundo, foi distribuída pela Netflix, é fantástica, porque faz todo um contexto histórico dentro do... Que resumindo, é a série sobre a última temporada de Michael Jordan no Chicago Bulls, junto com o técnico Phil Jackson. Fantástico. Só que a cada vez que eles vão apresentando determinados elementos que vão explicar os fatos que estão no tempo presente, entre aspas, que é essa última temporada do Chicago Bulls, eles vão fazendo o contexto, explicando como começou a carreira de Michael Jordan, e aí tem episódio que vai mostrando outros jogadores que também foram importantes, como Scottie Pippen, como Dennis Rodman. E a montagem da série é muito boa, que eles fazem essas idas e voltas dentro do episódio para contar a história, que funciona muito bem. Essas séries da ESPN, tem um outro documentário, que na verdade é uma minissérie documental de O.J. Simpson, que é O.J. Made in America, que também é maravilhosa. E é nessa mesma pegada, assim, essa Last Dance acho que tem uns 10 episódios de uma hora cada, mais ou menos. A de O.J. Simpson são 5 episódios de 90 minutos cada, e que conta, assim, a história de maneira brilhante para quem gosta aí de esportes. Eu mesmo acho que foi o último esporte que eu acompanhei, assim, bem de perto, foi essa última temporada do Chicago Bulls, lá em 97, 98, na época que ainda passava na Bandeirantes, não existia ainda TV por assinatura aqui no Brasil. Até recentemente a NBA voltou um pouco à moda aqui no Brasil, voltou a ser exibida, se eu não me engano, na Bandeirantes, e tem o serviço de streaming da NBA, que para quem gosta do esporte é muito bom, que você pode escolher qual jogo você quer assistir. E, por exemplo, se você está assistindo um jogo Chicago Bulls e Los Angeles Lakers, aí você pode escolher se você quer a narração de um cara que é de Chicago ou um cara que é de Los Angeles, sacou? Então, assim, para quem é fã do esporte ou da própria figura de Michael Jordan, essa série aí é fundamental. Tem o texto de Júnior na Pocilga. Você, Xaropes, complemente aí o que mais que você achou.
A única coisa ruim nessa série é o nome em português, que é O Último Arremesso. É o que eles quiseram fazer, né? Mas não ficou legal. E assim, dessa série eu achei fantástico, inclusive por mostrar um lado mais, assim, eu não vou dizer talvez humano, mas um lado menos mágico de Michael Jordan. Essa série aí, pra mim, ela é uma tradição já da Netflix, né? Com séries de documentários esportivas. Outras fantásticas são Sunderland Até Morrer. e Drive to Survive, que eu tô já doido esperando aqui a terceira temporada.
Muito bem, muito bem. Então vamos aí para nossa última série. Agora temos uma da HBO, que é Lovecraft Country. Quem vai começar falando é Bianca, que ela também leu o livro que a série se inspirou. Bianca, conta um pouquinho pra gente aí sobre essa série.
A gente tava falando esses dias, o Xarops acabou de assistir, né, que ele viu agora. E a gente, eu acompanhei na época que tava passando na HBO, e ao mesmo tempo eu tava lendo o livro, né. Engraçado que eu comecei a ler o livro, tipo, tava no segundo episódio, eu acho, e eu terminei antes de acabar a série, porque o livro é muito bom também, mas a série é melhor ainda. Assim, eu acho que a série, ela elevou para outro patamar aquele universo que o Matt Ruff criou no livro. É que basicamente é meio que uma crítica aos contos de Lovecraft, né? H.P. Lovecraft, que era um autor, né, desse estilo de terror cósmico e tal. E era um cara super racista, e aí as obras dele espelhavam isso, né? E eu acho que, para mim, é a melhor série de 2020. Sem sombra de dúvidas, eu coloquei ela no meu top lá. O Xarops acha que que é um pouco superestimada, né? Mas talvez, eu fiquei pensando hoje, né? Nem comentei lá no grupo, mas eu fiquei raciocinando. Talvez, será que tem também o lance da empolgação de ter assistido episódio a episódio, semana a semana, porque a HBO também preza muito por esse esquema, né, de episódios semanais, e a série é densa, né, os episódios são bastante densos, e você não é uma série, tipo, pra maratonar, não é uma série que dá, não dá, é tipo, você, cada episódio é focado num personagem, E são protagonistas negros, o que por si só, no contexto atual, já é. E bem.
Mulheres, caro. Mulheres, né?
Mulheres também.
A gente começa achando que vai focar mais no ator principal, mas acaba sendo que as mulheres tomam todo o protagonismo da série.
E... E isso e meio que calhou de ser assim, quase que num paralelo com aquele movimento da retomada do movimento Black Lives Matter. Então, tipo assim, Misha Green, como criadora, desenvolvedora da série, acho que ela melhorou muito a narrativa do livro. E foi certeira, assim, o protagonismo feminino, ela acertou muito nas temáticas. A história é incrível por si só. Pontua, assim, várias questões ali que perpassam o racismo, mas nos meandros e, né, naqueles detalhes, né, que são importantes mesmo de se debater. E isso tudo dentro de um universo, em tese, ficcional, um universo bastante mitológico, cheio de... totalmente história, assim... alegórica, né? E eu também gostei muito que eles parece que tem uma deixa, assim, para continuar, né? Não sei como seria, assim, talvez uma segunda temporada, mas eu gostaria muito de assistir, porque as personagens são incríveis, principalmente as personagens femininas. É uma construção de personagem ali muito boa. Tem J.J. Abrams na produção e tem Jordan Peele. Então, tipo, a série é muito bem feita, porque tem várias cabeças muito boas pensando ela.
Mário, Xarops, querem complementar?
Já que eu sou o cara que está trazendo comentários novos, Misha Green, não sei se você está sabendo, Bianca, foi escalada para fazer a continuação de Tomb Raider. Lara
Nossa,
Croft.
Nossa, muito
ela
bom.
Ela vai escrever e dirigir.
O primeiro filme eu gostei já, assim, não é dos melhores, sabe, mas já achei um Tomb Raider bem melhor feito do que aquele primeiro lá.
Eu achei melhor do que o Angelina Jolie, mas é tipo um filme de ação genérico, né?
Sim,
mas
sim, sim.
Não é ruim,
tomara que ela traga, então, uma coisa diferente.
O espírito
aí
de Lovecraft Country, né? Se botar ela pra ir atrás de uns templos com os grandes antigos, aí
sim. Ia ser massa.
Thank you. Já complementamos aqui, falando sobre as 10 melhores séries aqui, escolhidas pelos porcolonistas da Pocilga. Então, para encerrar o programa, vou pedir para que cada um de vocês fale brevemente sobre alguma série que vocês tenham gostado muito, mas que não entrou aqui na nossa lista. Bom, aí vocês começam por aqui e no final vamos ter aí de bônus um áudio de Júnior, Carlota e de Pérola, que eles votaram, né, na nossa lista, mas não estão aqui presentes na gravação do podcast, mas vão participar aí de alguma forma. Então, comece aí você, Bianca.
A série que eu também indico, que ela passou um pouco batida aí pra muita gente, é da HBO também, I Know This Much Is True, com o Mark Ruffalo fazendo dois personagens. E assim, é tipo incrível. É uma série dramática, é muito dramático mesmo, assim. Ela é densa, ela também é pesada. É uma minissérie, na verdade. Ela é curta, acho que são poucos episódios. Né? Mas, o Mark Ruffalo, ele é um ótimo ator. E, tipo, ele faz ali toda a construção desses dois personagens. Ele fica completamente diferente, assim. Você consegue... são... irmãos gêmeos, mas eles são muito diferentes fisicamente. Ele consegue fazer essa distinção física, inclusive, de uma maneira muito, assim, cabulosa. É impressionante. A gente fica mais vidrado na série por conta dessa atuação dele do que pela história em si. A história também é muito interessante, muito boa, assim. Mas eu recomendo... por essa atuação, esse protagonismo genial aí do Mark Ruffalo, essa série.
Muito bem, muito bem. Você, Xaropes, que tá aí com seu ás na manga, mostra aí pra gente.
É quase um ás, né? Eu vou dar uma roubada, né? Vou falar da minha série, eu vou fazer uma nota de pesar aqui pelo cancelamento de I'm Not Okay With This, que foi fantástica a série.
Uhum.
E a Netflix infelizmente cancelou, mas a série que eu gostei, pra mim foi uma surpresa, é uma série que tá na Netflix, né, foi vendida como inassistível por ser muito assustadora, né, é uma série de terror, mas também não chega assim a ser assustadora, né, a série se chama Ares, sobre um culto, é uma série holandesa, na verdade, né, protagonista, a série se passa na Holanda, tem uma protagonista que é de lá da Holanda, e tem um culto de jovens que entram, então você vai começar a descobrir mais sobre esse culto, e nesse culto coisas estranhas acontecem, tem alguma criatura estranha ali no fundo lá do castelo, dos lugares onde eles ficam, e é uma série, assim, se eu contar vai estragar, e a pessoa só vai descobrir no último episódio, é por isso que eu acho, assim, muita gente... largou de mão a série, desistiu porque achou, metade das pessoas estavam dizendo que não estavam entendendo nada, porque as pessoas agora querem entender tudo já mastigado desde o início, as pessoas não querem mais. Eu até respeito quem, tem momento que eu não tô afim de ver uma série ou um filme muito pesado, né? Ultimamente eu tô assistindo coisas bem bestas, mas quando você tá, se você tiver afim de assistir alguma coisa massa, vale dar uma chance nessa área, está na Netflix. O final é simplesmente fantástico, é de você dá um grito, man. E assim, conversa sobre várias coisas, vários temas que outras séries que a gente comentou aqui comentam, mas se eu falar vai estragar, então fica aí a surpresinha pra vocês, né, quem quiser assista, muito boa.
Boa, quanto mistério, viu, rapaz, pra deixar a galera aí na vontade mesmo de assistir, muito bem.
Botei na minha lista agora aqui, na minha lista. É sério, acabei de botar aqui.
Muito bem. Falando, e você, MB, o que é que você recomenda aí, que não tá na nossa lista? Você que já assistiu todas as séries do mundo.
Todo ano eu coloco na lista Billions, e ainda vou ter a sexta temporada de Billions. Eu acho que Billions continua sendo uma das séries mais bem escritas que a gente tem aí, né, é uma série mainstream, né, tem Paul Giamatti, tem Damon, como é o nome dele? O menino lá de Homeland, eu sempre esqueço o nome dele. Damian Lewis. É, e é do. Tava até falando com o Dario lá no grupo hoje. É do, um dos criadores é o filho de Aaron Sorkin, né? Então tem meio aquele estilo, pra quem conhece os trabalhos de Aaron Sorkin, aquele estilo de texto rápido, assim, diálogos, né? Pá, pá, bem. Toma lá na cá e tal. Tinha The West Wing, rolava essas coisas e tal. E Billions é bem legal, né? Porque é Paul Giamatti e esse Damian Lewis, eles mantêm a série, né? Mas também tem todo um elenco muito bom e tal. Né? Mas também eu queria falar de Perry Mason, que também foi da HBO. A HBO sempre tá botando séries muito boas. Acho que Perry Mason veio logo antes de Lovecraft Country, no horário das 10, 11 horas.
Curti e pra Perry, caramba também.
Né? Perry Mason é muito bom, é um noir. Um noir mesmo, assim, se passa ali na década de 20, muito bem produzido, 20, 30, se eu não me engano, por aí, muito bem produzido mesmo, acho que é a década de 30. E ele é Perry Mason é um advogado muito, é um personagem, né, que é um advogado muito famoso de livros nos Estados Unidos, já teve séries, tem uma série, tem música de Ozzy,
sobre
o Perry Mason, né? Teve uma série antiga que durou um monte de temporada, teve vários filmes, né? E essa série ela era para ter sido protagonizada por Robert Downey Jr. Só que ele passou a bola pro Matthew Reeves, que é um cara que eu gosto muito. Quem já assistiu The Americans deve saber, né, o ator excelente que ele é. E The Americans é outra série também imperdível, já acabou, mas quem puder assistir, assista.
Tô assistindo na Amazon Prime.
É maravilhosa, né, Ramon?
Tô na primeira temporada ainda. Chegou lá.
Só melhora, né? A série que só melhora.
Muito bem.
E ele faz Perry Mason muito bem. A série é muito boa. É meio que pra contar o início, né? Como é que Perry Mason se tornou Perry Mason, né? Se tornou advogado Perry Mason. Tanto que no início da série eu achei bem estranho, porque eu falei, pô, ele não era advogado, ele começa como detetive, né? Aí pensei, estão dando uma interpretação diferente aqui. Pensei que era um tipo um reboot do personagem, mas não, tá contando a história dele, como ele se tornou um advogado. Tipo, quase que um prequel, né? Mas aí no meio da temporada ele vira advogado e tal. E aí a série vira uma série de tribunal mesmo, assim, bem, bem interessante. Assim. Mas um noir, né? Um mistério noir. Lá. Então, para quem curte noir, quem curte série de advogado, quem curte mistério, foi detetive, o clima lembra muito Chinatown. Me lembrou muito Chinatown.
Boa referência. Roman Polanski.
De Roman Polanski. Me lembrou muito Chinatown de Roman Polanski. O clima é um noir bem legal. É uma série que vale a pena conferir. E são 6 episódios, 6 ou 7 episódios na HBO. Vale muito a pena. São oito episódios. 8 episódios.
Muito bem. Vamos ouvir agora os áudios de Júnior e de Pérola, cada um aí contando sobre alguma série que eles gostaram e que não tá aqui na nossa lista.
Olá, ouvintes, eu sou a Pérola Lodelo Fraga, mais conhecida como a mascote do site da Pocilga, e vim trazer a indicação de uma das séries que eu considero como uma das melhores já feitas nesse ano de 2020. Estou falando de Normal People, a série que foi baseada no romance de mesmo nome da Sally Rooney e que hoje está disponível para o Brasil através da plataforma Star Plus. Normal People é uma série que vai abordar a vida de dois jovens na sociedade irlandesa, Marianne e Conor. E como é que ela aborda, Pérola? A série, ela traz a visão de Marianne e de Conor sobre vários temas que afetam milhares de jovens ao redor do mundo, de uma maneira bastante realista e delicada. Estou falando de depressão, relacionamentos abusivos, suicídio, entre outros. É uma série que possui 12 episódios, cada um com 34 minutinhos, e que foi indicada ao Emmy em 4 categorias de minissérie, como melhor ator, melhor elenco, entre outros. Eu indico particularmente aos jovens, porque assim que eu vi, eu me identifiquei com várias questões que foram abordadas e foram expostas aos personagens principais, seja o Connor ou a Mary Anne. E a maneira como eles lidaram com isso é uma forma de mostrar como os jovens, né, eles lidam com o mundo. Como curiosidade, eu gostaria de dizer que a autora do livro, ela escreveu os 12 episódios da série e em alguns ela chegou a dirigir. Essa é a minha indicação para todos os ouvintes, principalmente aos jovens. Anotem aí. E é isso. Beijos.
Olá, pessoas. Tudo bem? Meu nome é Júnior Queiroz, sou Carlota. E minha série escolhida de 2020 foi Rami. Essa série conta a história de um jovem filho de imigrantes egípcios que vive em Nova Jersey nos dias atuais. Rami começa uma jornada espiritual dividida entre sua comunidade muçulmana, Deus e seus amigos, enquanto tenta descobrir um pouco mais sobre si numa sociedade que prega costumes adversos ao da sua cultura ou da cultura dos seus pais, né? Rami não foi apenas uma grande história para mim durante essas duas temporadas. Foi uma verdadeira jornada em que eu descubro ali como as pessoas se sentem, como aquelas pessoas pensam e se apresentam ao mundo e ao estado de espírito interior. A série não trata apenas da jornada desse homem que precisa assumir responsabilidades e resolver seus conflitos, mas trata também das histórias das pessoas que estão ao redor dele. Obviamente, parte desses conflitos estão ligados às expectativas que caem sobre ele. A série trata de fatos bastante curiosos, apresentando a visão de uma comunidade que não costuma ser explorada na TV. E particularmente, esse é o principal atrativo para mim. Do meu ponto de vista, como homem, também é importante observar como Rami Hassan repensa suas atitudes em relação às mulheres e serve para prestar atenção também sobre como a cultura paternalista, principalmente advinda das religiões, tem pressionado as mulheres, como certos valores são relativizados de acordo com o gênero, né? Como essas mulheres têm muito menos vantagens ou privilégios diante de outros homens, né? O programa passeia por uma história que é emocionalmente cativante e torna todos os personagens também muito importantes na trama. Todos os atores, na minha opinião, são muito bons, acho até que acima da média. Para pessoas reais como Rami Hassan, por aí no mundo, eu espero que encontrem um tempo para pausar sua vida por algum tempo e repensar sobre as coisas que fazem e desejam. E eu também acho que é algo que é necessário se fazer. Pensar também sobre sua saúde mental, me desculpem, é importante. Nesse momento, o Rami, ele, como um homem que está tentando se encontrar espiritualmente, ele também está tentando cuidar da própria saúde mental, né? Mas se isso tudo que eu falei não for o bastante para que você fique interessado, vale a pena conferir pelo menos a segunda temporada, em que tem o grandiosíssimo ator Mahershala Ali. Nessa segunda temporada ele serve como um mentor para Rami. Então a interação entre os dois é muito interessante e é muito bom ver Mahershala atuando daquela forma, né, num papel dramático, expressando muito dos seus sentimentos ali também, né, porque ele também é um homem religioso. Enfim, muito obrigado, espero que vocês se divirtam.
Bom, e para finalizar, eu vou dar a minha dica. Eu vou só reafirmar uma dica que eu já fiz na edição anterior aqui do Varacast, que foi sobre que foi o podcast sobre o podcast Praia dos Ossos, que é a série I May Destroy You, também da HBO. A HBO sempre apresenta grandes trabalhos, que é estrelado pela Michaela Coel, que, resumindo, é uma série de ficção, mas que é um pouco inspirada em algo que aconteceu com a própria atriz, que ela foi vítima de um estupro, e com base nisso ela criou uma série de ficção que fala sobre o estupro, mas é muito mais do que isso, assim, tem outros personagens ao redor, tem flashback, assim, ela mostrando um pouco da adolescência dela, e eu não vou dar muitos spoilers, não, eu já até contei um pouquinho, um pequeno caos que acontece na série no podcast anterior, é tipo, assistam, se vocês quiserem, pode começar com... Se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre ela, podem começar com uma série mais leve chamada Chewing Gum, que tem na Netflix. Só são duas temporadas, acho que cada temporada tem 6 episódios de 20 e poucos minutos, mas essa é bem assim uma pegada de comédia mesmo, bem levinha, que ela é uma personagem que... Uma mulher que quer... que acabou de chegar na vida adulta e que quer perder a virgindade. E aí se envolve em várias situações hilárias. Mas essa Image Destroyer tem um pouco de humor, mas ela é muito mais assim, drama. É meio pesado, como todas as coisas feitas pela HBO, mas vale muito a pena.
É, Ramon, já segui tua recomendação depois do podcast lá que você falou, que você contou um pedaço lá. Aí eu fui e maratonei ela. E é muito boa mesmo. Eu me arrependi de não ter assistido ela em 2020, porque ela não entrou na minha lista. Porque ela realmente ela entraria. Porque ela é, sim, muito boa mesmo.
Sim. É, como a gente comentou aqui, né? Esse podcast pode servir para quem quiser, assim, dicas, né? De coisas para assistir, porque infelizmente tem muita coisa disponível aí para assistir e fazer, assim, um filtro do que assistir ou não é bem complicado, ainda mais que a maioria das pessoas só tem um serviço de streaming, ou às vezes nem isso, né? Só usa Netflix ou algo do tipo, então você fica meio preso dentro de um serviço de streaming, só assiste o que tiver lá e você acaba perdendo muita coisa que tá em outro serviço de streaming por preguiça, por falta de tempo, ou justamente por não conhecer, né? Então, o bom do nosso podcast é isso, é também mostrar aí para os ouvintes novos horizontes. Então é isso, pessoal. Estamos chegando ao fim de mais um VaraCast. Então, façam aí suas respectivas despedidas breves, que nem foram no início. Então é isso. Deem seu tchau aí.
Tchau, pessoal. Boas séries para todos.
Tchau aí.
Tchau aí.
Muito bem. Vou deixar agora isso como final padrão do VaraCast, vai ser tchau aí.
E muito leite condensado pra vocês.
Eita!
Polêmica!
VaraCast é um oferecimento da rede Pocilga de podcasts. O nosso site é o pocilga.com.br. Nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, estão como The Pocilga, THE Pocilga. Nosso e-mail é o contato@pocilga.com.br. Ouça também nossos outros podcasts, como Suco de Umbives e o Radiola Torresmo Drops. Por último, e não menos importante, não se assustem e tenham calma. Vara está para porcos, assim como a alcateia está para lobos.